Adivinha quem é? Ele geralmente veste um calçado gigante, usa calças largas, tem nariz vermelho e faz todo mundo cair na gargalhada. Pensou no palhaço? Então acertou, porque esse é o tema de hoje. Mas vem cá, será que palhaço é tudo igual ou existem diferentes sentidos de palhaço? E será que a palhaçaria praticada na rua, no circo, teatro ou hospitais influencia esses sentidos de palhaço? Quem responde essas questões hoje é o Rômulo Ostos. E hoje também você fica sabendo por que, que esse nariz vermelho é mídia.
Rômulo Ostos é jornalista, palhaço, produtor cultural e mestre em divulgação científica e cultural pela Unicamp. Ele obteve o título de mestre em 2017 com o projeto Um Nariz Vermelho Feito de Mídia.
Rômulo, primeiramente, obrigado por estar aqui hoje, participando do Fala de Mestres.
Eu que agradeço, Paula, pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu fiz durante o mestrado.
Ah, que bom. Rômulo, quando a gente fala sobre palhaço, a gente diz que palhaço faz palhaçada. Mas você usa muito a expressão palhaçaria na sua pesquisa. De onde que surgiu esse termo? O que, que a gente pode entender por palhaçaria?
Então, na verdade, a palhaçada, né, o termo palhaçada, é um termo muito usado, inclusive, para falar de um ato de palhaço, né? Então, aquilo que o palhaço faz é uma palhaçada, né? E esse ato de palhaço, ele acabou também sendo utilizado na nossa sociedade como um termo pejorativo, né? Para atribuir algum tipo de dano que alguém fez a você, algum tipo de trapaceada e tal, que foi feito para uma pessoa. A fim de não usar esse termo o tempo inteiro e buscando falar sobre uma prática, que é a prática da palhaçaria, ou seja, a prática dos artistas que estão no campo da palhaçaria, foi que eu optei, né, ao longo da dissertação, do trabalho, para usar a palhaçaria em vez do palhaçada. Mas claro que eu uso o palhaçada também falando desse ato, né, daquilo que o palhaço faz é uma palhaçada.
Entendi. Mas então a gente pode entender que a palhaçaria, ela se refere à arte do palhaço.
Isso. Digamos que a palhaçaria é uma prática, né, de artistas, de sujeitos que estão no campo da arte fazendo a palhaçaria, né? E que não é uma palhaçaria só, na verdade seriam várias palhaçarias, uhum, né? Mas o campo é um campo de palhaçaria, não o campo da palhaçada, embora a palhaçada aconteça nesse campo
também. Na palhaçaria, entendi. E Rômulo, qual era o objetivo da sua pesquisa?
Eram muitos, né, na verdade, assim, mas ao longo do processo também eles vão variando, a gente vai conhecendo, descobrindo coisas diferentes, né? Inicialmente, como eu tenho formação no jornalismo e, enfim, as discussões sobre mídia, elas são discussões bem frequentes, né, no nosso campo de pesquisa, e eu também tenho uma prática na palhaçaria, né, então eu tenho uma atividade artística como palhaço, fazendo o palhaço fulano melancólico, né? Então eu já tinha essa aproximação, né, desses dois campos e ficava pensando, né, de que modo esse nariz vermelho, né, funciona nesse campo da palhaçaria, né? E aí, atento à minha perspectiva também do trabalho como comunicólogo, né, eu fiquei pensando que talvez esse nariz vermelho funcionasse como uma mídia, né? Funcionasse como um dispositivo que faz uma mediação, né, entre os sujeitos que são sujeitos que estão como público desses palhaços e os palhaços, né? Então, obviamente, pensar um nariz vermelho como mídia é fazer alguns deslocamentos no sentido de mídia, até porque a gente considera a mídia as tecnologias, as plataformas digitais, os jornais, as revistas, né? Essa grande instituição que seria a mídia, que a gente sempre está fazendo alguma atribuição, mas a perspectiva midiática, a perspectiva de ser um médium, né? E fazer essa mediação também está neste termo, né, da mídia. E aí, fazendo esse deslocamento e pensando que o nariz vermelho, num complexo momento de uma relação entre palhaços e seus públicos, ele funcionaria como uma mídia também.
Ah, entendi. Bom, mas aí você, na sua pesquisa, acabou entrevistando alguns palhaços também. Eu queria que você explicasse um pouco de que maneira que essas entrevistas se encaixam no seu objetivo.
Perfeito. Além de pensar, né, o nariz vermelho, a máscara palhacesca, né, que é essa pequena máscara, como uma mídia, né, e como é que funciona essa mídia? Se é uma mídia que faz uma mediação necessária numa relação, então nada melhor do que descobrir que sentidos de relação, além dos sentidos de palhaço, essa mídia, o nariz vermelho, possibilita circular, né, numa relação entre palhaços e seus públicos. E aí eu acompanhei, né, alguns grupos que trabalham com palhaçaria, na verdade foram 4 grupos em campos distintos da prática da palhaçaria. Conversei com eles, fiz entrevistas com eles, perguntando para eles como eles viam essa relação entre eles e os seus públicos, né? Para justamente compreender que em cada campo da palhaçaria, os sentidos de relação varia também a partir do campo da prática. Ou seja, a palhaçaria que é praticada no hospital é uma palhaçaria que tem, claro, a sua identificação, os seus pontos em comum com a palhaçaria do circo, mas é uma palhaçaria diferente, né? E os sentidos de palhaço também são diferentes, os sentidos de relação também são diferentes, né? E aí eu acompanhei as apresentações desses palhaços, e as intervenções deles, né, no hospital, ou nas ruas, ou dentro do próprio circo teatro. E também depois conversei com alguns deles e tive esse material. E a partir desse material eu fiz a análise discursiva, né? Enfim, desse material.
Entendi. Antes da gente falar um pouco sobre quais foram os resultados que você teve nas entrevistas, eu queria que você explicasse uma frase, uma sentença que está na sua dissertação. Você diz o seguinte: palhaço não é o quê, mas como o sentido de palhaço funciona na relação entre sujeitos, artistas e espectadores, que é um pouco do que você já havia comentado. Eu queria só que você explicasse um pouco mais essa afirmação, porque significa então que não existe um sentido de palhaço?
É basicamente isso, né? Assim, se a gente for pensar da perspectiva discursiva, né, da análise de discurso, essa análise de discurso que a gente pratica aqui no Brasil, especialmente nos campos de estudos aqui da Unicamp, pouco importa o que é o palhaço numa relação discursiva, né? Mas o que importa é como os sentidos de palhaço naquela relação estão significando o sujeito palhaço, ou se significando para aquele público, né? Então, perguntar o que é o palhaço para a gente do campo discursivo não é importante, mas como os sentidos de palhaço estão funcionando naquela relação. Então, se a gente pensar, por exemplo, que não existe um único sentido de palhaço, não adianta fazer essa pergunta, o que é o palhaço? Uhum. Né? Porque num campo de relação que depende do público e depende do palhaço também, para que o sentido de palhaço ele possa ser constituído, o que é só vai funcionar num instante mesmo. Não vai funcionar para um processo, né? Porque é um processo histórico, o sentido também ele é constituído ao longo da história, dentro de um campo, uma formação social, né? Um momento, uma situação imediata, por exemplo, no hospital, uma conjuntura também, né? Um hospital dentro do Brasil, da nossa formação social, enfim, com as disputas todas que a gente tem, né? Como o palhaço significa neste espaço é que era importante para mim, né? Então, pouco importa dizer o que é, isso da perspectiva da pesquisa, né? Uhum. Claro que quando o sujeito que faz parte do público está lá numa relação com o palhaço, o que está funcionando para ele é essa evidência, né, do sentido, né? Ah, palhaço é isso, né? Porque ele está naquela relação, ele está influenciado por questões dele, né, questões históricas, da própria formação dele, dos contatos que ele teve com a palhaçaria, com as várias palhaçarias, né, a ponto de que a pessoa, por exemplo, quando vê um palhaço que tem uma prática muito diferente daquela prática que ele está habituado, ele se pergunta, mas isso é um palhaço? Uhum. Né? Ou quando ele vê um palhaço, por exemplo, que não usa o nariz vermelho, ele se questiona, mas isso é palhaço? Nossa, nunca vi palhaço sem nariz vermelho, né? Inclusive, o sentido de palhaço está funcionando pelo nariz, pela própria ausência do nariz, que faz o sujeito se questionar. Olha, existe palhaço sem nariz vermelho, né? Então, mesmo que o nariz não esteja fisicamente presente na relação, ou seja, não está na face do palhaço, o nariz está funcionando ali, como essa mídia, né? Mesmo que numa ausência física. Mas porque o sujeito que já está habituado ou já teve algumas experiências com outros palhaços, vê um sem o nariz, ele se questiona, mas cadê o nariz deste palhaço? Né? Uhum. Então o nariz ele funciona assim, né? É o funcionamento dele que é importante, não exatamente para mim, né? No caso da pesquisa do nosso campo discursivo, para a questão que eu tinha, né? Que era quando eu comecei a fazer a dissertação, inclusive, né? Que era tentar compreender como esses palhaços se significavam nas suas diferentes relações com seus públicos, né? Tendo um nariz vermelho, uma máscara, que faz uma mediação, né, nessa relação, né? Seja fisicamente presente ou não, né? Porque simbolicamente, mesmo na ausência física, o nariz vermelho está funcionando, né?
O palhaço ainda está ali, né?
O palhaço mesmo ainda sem o nariz. Tá ali, mesmo sem o nariz. Até porque também muitas práticas de palhaços que não têm o nariz vermelho fisicamente presente são práticas que estão de algum modo, no corpo do sujeito. Ou no, nos trejeitos que ele tem, ou naquilo que ele diz, ou em outros adereços que ele usa para se dizer palhaço. Ou mesmo naquilo que ele produz discursivamente ao longo da prática dele, que são, por exemplo, jogos de palhaço ou... Enfim, atividades de palhaço que já são reconhecidas e conhecidas por muita gente, né? Uhum. Mesmo ele não estando com o nariz vermelho, você fala assim, ah, isso é palhaço, porque eu já vi um palhaço fazendo isso.
Uhum. Sim. É, a Companhia Nariz de Cogumelo é formada por 4 mulheres palhaças e 2 músicos, né? E elas tratam muito sobre as questões da palhaçaria feminina. O que, que ser mulher interfere ou não na prática da palhaçaria? O que você conseguiu observar, assim, no caso da Companhia Nariz de Cogumelo?
É, conversando com elas, né, eu conversei com as 4 e com os 2 músicos também, eles têm uma prática da palhaçaria que inclusive em cena traz questões do feminino e das lutas do feminino e do feminismo também. É, inclusive para encontrar um lugar para mulher palhaça dentro de um contexto brasileiro em que os homens dominam, digamos, né, a palhaçaria. Então a gente já foi acostumado a ver muitos palhaços homens ao longo da história da palhaçaria, especialmente aqui no Brasil. Claro que a gente não pode esquecer que houve também gestos de muitas mulheres ao longo da história como palhaças. Mas existe um movimento maior agora de produção de palhaçaria feminina e de atividades de palhaçaria que fazem com que essas mulheres requeiram esse lugar. E qual que é o lugar da mulher dentro da palhaçaria? Então elas estão tentando descobrir esse também, né? Até porque existe um campo da palhaçaria que foi constituído por homens, né? E como é que as mulheres podem ser palhaços? Como é ser palhaça? Como é ser uma mulher na palhaçaria, trazendo as questões das mulheres, que não são só da palhaçaria, mas são questões que estão na nossa sociedade como um todo, né? É, até a gente pensar, por exemplo, que muitas piadas que são usadas dentro das práticas da palhaçaria também são piadas misóginas, às vezes, né? Machistas, né? Então, é um campo de prática discursiva também e que, de algum modo, essas mulheres precisam combater, né? Uhum. Então, elas estão neste espaço também, levando essa outra perspectiva. O que é que eu posso fazer ou como eu posso ser palhaça, mulher e querer o meu espaço, meu lugar nesse campo que é tão dominado por homens, ou foi tão dominado, já que hoje existe um movimento de palhaçaria feminino amplo e muito produtivo, assim, né? Tem muitas palhaças mulheres fazendo trabalhos incríveis, deslocando muitos sentidos do que é palhaço, inclusive, e enfim, esses sentidos do que é machista, misógino, dentro das piadas, por exemplo.
Rômulo, em 2015, o Chico Bonito, o palhaço Chico Bonito, ele foi preso em público durante uma apresentação por ter feito críticas aos policiais militares que estavam passando no local, e você comenta sobre esse episódio na entrevista com o Leone de Esquadra, que é o ator que faz o palhaço Chico Bonito. De que maneira, quando o palhaço faz uma crítica, a crítica é do palhaço ou é do ator? E no caso do Chico Bonito, de que maneira que ele lida com essa crítica?
Então, essa é uma questão muito complexa, né? Por quê? Porque ela é complexa. Porque, na verdade, quando o sujeito ele está numa prática de palhaçaria, tem até algo que a gente chama duplo movimento da interpretação, né? Que seria assim, o sujeito está se interpretando palhaço para alguém. Então, quando ele está numa prática da palhaçaria, ele, digamos que ele assuma uma personagem que, em parte, é ele também, né? Com toda a sua história, mas também é uma parte nova da sua história, embora seja uma história dele também. Ou seja, há uma personagem e há um sujeito ali também que, num momento de prática da palhaçaria, estão misturados, digamos, né? E a gente não tem como definir qual parte é mais Chico ou qual parte é mais Leônidas no momento em que ele faz uma crítica, por exemplo. Porque os dois estão ali...
Atuando em conjunto.
Atuando em conjunto. Embora o sujeito seja o Leônidas, né? Mesmo que exista uma personagem que está fazendo com que aquele sujeito... esteja numa relação com seu público como palhaço. Então, a crítica, no fundo, é uma crítica do Leônidas, que é um sujeito que já passou por outras experiências, não somente com ele, mas que se deparou com outras experiências de violência da polícia em relação aos professores lá do sul do país, né? Enfim, ele passou por uma série de outros eventos na vida dele que fizeram com que, em dado momento, ele pudesse fazer uma crítica. E aí, coincidentemente, naquele momento em que aquilo aconteceu, a polícia estava passando, né, e ele fazia uma apresentação de rua, então tinha muita gente ao redor, e a polícia autoritariamente fez uma intervenção durante a apresentação dele. A intervenção foi justamente prender o corpo daquele palhaço, já que ele não podia prender uma outra coisa, que é a personagem, se a crítica ele não podia prender, né? Mas como é que você faz para evitar aquilo? Pega o corpo do palhaço, né? Em cena, tira o corpo do palhaço e coloca o corpo no camburão e leva, para ele não fazer mais a crítica, para ele não existir naquela cena mais, né? É uma cena, inclusive de ver, é uma cena muito triste, né? E angustiante, assim, né? E revoltante até. Mas era um sujeito numa prática da palhaçaria, um sujeito numa prática crítica da palhaçaria, né? Um artista de rua, por meio da palhaçaria, fazendo uma crítica a partir daquilo que ele acreditava não ser certo. Uhum. Né?
Mas aí, de que maneira que isso afetou a palhaçaria dele? Assim, ele se sentiu coagido? Isso, de alguma maneira, acabou limitando a maneira como ele trabalha? O que aconteceu depois disso?
Sim. Ele, até no relato dele, comenta até que depois, enfim, que aconteceu todo o evento, mobilizou muita gente também, enfim, ele estava solto já. E as apresentações seguintes dele eram apresentações que ele já estava fazendo, mas não com tanta força, porque aquilo afetou ele de algum modo, né? Marcou bastante. A ponto de que, nas apresentações seguintes também, aquele evento faz com que aquela apresentação seja diferente, né? Ele não vai deixar de fazer a crítica dele, e o que ele sofreu também vai estar presente nas próximas críticas e nas próximas cenas que ele for criar, ou nos discursos que ele faça, tanto dentro de cena quanto fora de cena. Então, aquele acontecimento da prisão dele marcou aquele sujeito. E marcou o sujeito, que é o sujeito que se interpreta palhaço para um público, né? Ou seja, na cena dele também vai aparecer de novo. Então, e o Chico, o Leônidas, no dia a dia também se misturam, até porque fora da cena ele também é conhecido como Chico, né? Então tem uma outra mistura também ali naquele sujeito, assim. Mas, enfim, no fim das contas, o Leônidas é esse que faz a crítica e é marcado por um evento que foi truculento, né? Isso é a minha interpretação. Sim. Pode ser que outras pessoas concordem com a intervenção da polícia, já que... A questão da polícia é uma questão bem polêmica também, né?
Então,
há muitas disputas em relação, inclusive, àquele evento, né?
Na sua pesquisa, você também entrevistou o grupo de palhaços do Instituto Hahaha, né? Que são palhaços que atuam em hospitais públicos em Minas Gerais. Conta pra mim o que te levou a escolher os palhaços do Instituto Hahaha.
Foi um evento muito bacana, assim, que me levou até eles, né? Eu estava em busca para montar, inclusive, esse arquivo, né, de materiais sobre os quais eu iria me debruçar para poder fazer análise, e eu queria algum que trabalhasse com um hospital, né? Algum grupo que trabalhasse com um hospital. E aí, pesquisando, eu tive acesso a uma história, que é uma história que foi vivida por dois palhaços lá do próprio Hahaha, que foi uma fuga que esses palhaços ajudaram uma criança que estava internada lá há algum tempo já a fazer. E era uma criança que eles acompanhavam já há algum tempo, e ao longo do processo de fuga, desde a primeira ideia de acontecer essa fuga, eles ficaram alimentando de um modo muito lúdico com a presença deles lá como palhaços. Tem um detalhe, é que essa criança é cega também. Essa criança que fugiu do hospital, né? Isso, de algum modo, ajudou, né, a criar esse outro imaginário, talvez não visual, para aquela criança, para que essa fuga acontecesse. Então, ao longo de muitos meses, não me recordo agora quantos meses, mas ao longo de muito tempo, esses dois palhaços foram criando estratégias junto com ele. Ah, a gente vai pular, vai sair daqui como? Vai sair daqui amarrando lençóis? Vai sair daqui quebrando vidro? Ah, você está preparado e tal? Até o dia que essa fuga pôde acontecer. Claro que dentro do hospital, enfim, existia um movimento porque a fuga acontecesse também. A fuga, na verdade, era alta da criança, né? E era uma fuga permitida. Né? E aí, no dia que ele ia receber a alta, os palhaços ajudaram essa criança a fugir, né? Colocaram dentro de uma caixa. E aí, enfim, ele acabou entrando na ambulância, foi levado de ambulância para casa, mas era o carro da fuga com aqueles palhaços que levaram ele para casa. E aí ele, enfim, a criança estava adiante de estar fazendo uma traquinagem, uma coisa que criança gosta de fazer, saindo daquele ambiente no qual ela passou muito tempo, né? Que embora tenha palhaço, tenha médico, tenha cuidado e tudo mais, mas não é um ambiente, ainda hostil, né? Porque é um ambiente com doença, enfim, com gente também doente, né? Enfim, acho que ela ficou muito feliz de ter esses palhaços lá ajudando nessa fuga. E aí eu descobri essa história e falei, não, como pode, né? Como pode, tipo, esses palhaços criarem uma... fazer uma intervenção no real da doença, digamos, por meio de um trabalho lúdico como esse, né? E criar a possibilidade de uma alta se transformar numa fuga, né? E fazer essa alta ser incrível, né? Então tem uma coisa bacana aí, então vou entrar em contato e quero ir lá acompanhá-los. E aí, tipo, foi muito mais bacana, sabe? Ter o contato com eles, enfim, com todos os grupos, né? Eu fui muito bem acolhido por eles. E, enfim, permitiram que várias coisas acontecessem, então foram super solícitos o tempo inteiro. Mas o hahaha, eu cheguei até eles a partir dessa historinha. Uhum.
É, Rômulo, uma das maneiras da gente fazer rir é por meio de piada. Só que quando a gente faz piadas sobre minorias, isso acaba gerando alguns debates e discussões, porque alguém pode ver ou sentir aquela encenação como uma forma de agressão. Então, às vezes é assim, se a piada cai bem, ótimo, mas se a piada não cai bem, aí a culpa é do ator, né? não é tanto do palhaço. Como é que o palhaço lida com essa questão da piada, né? Você entrevistou o palhaço Tubinho, né? Que é interpretado pelo José Hamilton. Como é que ele lida com essa questão da piada e da crítica?
Enfim, assim, a piada... É porque, tipo, a piada não dar certo tem sentido também pra isso, né? O próprio modo de fazer a palhaçaria do Tubinho e aí da companhia toda, né? Porque é o Circo Teatro. Então tem uma companhia muito grande trabalhando com ele também. O Tubinho é a figura central como a personagem do palhaço, do José Hamilton, né? Então tem todo um grupo fazendo piadas e fazendo sketches e fazendo peças teatrais pelo viés do riso, né? O Tubinho, especificamente, em alguns momentos, até na conversa que a gente tinha, ele sempre falava disso, assim, que inclusive é uma coisa que faz parte desse imaginário criado em cima do palhaço, né? Tipo, apareceu com o nariz vermelho, pode tudo, porque o palhaço pode tudo, né? Isso eu estou reproduzindo o discurso das pessoas com as quais eu conversei, tá? Então, o palhaço pode tudo. O palhaço dá uma permissão para que tudo possa acontecer naquela cena, para que o imprevisível aconteça. O imprevisível, inclusive, é receber uma piada, ou escutar uma piada, ou estar num gesto, que pode ser um gesto cômico, com o qual eu não concordo, né? Pode ser uma piada que me afete um campo da minha vida que não é tão bem trabalhado, enfim, pode ser uma piada racista, pode ser uma piada homofóbica, enfim, e que aquilo me afeta de algum modo. Então, o palhaço está sujeito a isso, né? Está sujeito a ter qualquer tipo de outra reação. O próprio Tubinho, ele fala, tem alguns temas que ele evita até fazer muitos comentários, temas muito polêmicos e que vão gerar muitos polêmicos, especialmente, por exemplo, a coisa da política, né? Enfim, em cena ele evita ao máximo falar sobre determinada figura política ou determinada questão da política ou que esteja muito em voga ou que já esteve em algum momento. Por quê? Porque ele tem um público muito heterogêneo, embora as pessoas que vão assistir ao Circo Teatro Tubinho mais ou menos saibam o que vão assistir, né? Então eles sabem, até porque essas pessoas frequentam, as pessoas fazem fila, né, em frente ao circo, porque ele é uma personagem, o Tubinho, enfim, o ator também, eles são muito queridos, né, quando eles visitam essa cidade, especialmente aqui no interior do estado de São Paulo, em que eles estão há muitos anos circulando. Então o Tubinho está na cidade, as pessoas se mobilizam para ver. Às vezes a pessoa vai assistir, ele passa uma temporada de 3, 4 meses, a pessoa vai assistir, sei lá, 20, 30 espetáculos dessa temporada, porque já sabe que vai ver que tipo de piada ele vai encontrar lá também e vai lá assistir essa piada. Quem foi e se viu tocado não positivamente, não vai voltar também, né? Mas ele tem esse cuidado, e aí ele pensa que a personagem, ele diz, o Tubinho, ele tem essa permissão para dizer, porque o Tubinho é muito bobo, né? Porque tem essa coisa também do palhaço, dessa coisa da bobagem, né?
Pra ser ingênuo.
Né? Mas a gente sabe que os palhaços não são nada ingênuos, né? E há práticas da palhaçaria que não tem nada de ingênuos, né? Mas enfim, você lidar com o imaginário, pensar o que o outro está pensando sobre você, que isso funciona também exclusivamente, né, pelo próprio nariz vermelho. Assim. Então os cuidados que ele toma são, tipo, alguns temas ele evita, mas ele também expõe, né, muitos temas em função da piada, em função do humor. Né.
Bom, Rômulo, nosso tempo está chegando ao fim, só que antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco assim, se fosse possível concluir a sua pesquisa, assim, o que você diria que seria o resultado da sua pesquisa?
O que é, e assim, na verdade, a partir dessa pesquisa, o que eu tenho me ocupado, né, também, né, que é mostrar, a partir de uma compreensão, por um percurso teórico, que é o da análise de discurso, mostrar que o sentido de palhaço não é um só, né? Então, a minha dissertação me ajudou a compreender, dentro de determinados campos da atuação da palhaçaria, que esses campos são responsáveis, inclusive, por distintos sentidos de palhaço, né? Então, o Tico Bonito, o Tubinho, as meninas do Nariz de Cogumelo, o pessoal do Instituto Haha, cada um desses trabalha num campo da palhaçaria diferente, ou do circo-teatro, ou da rua e ou do hospital, né? Porque as meninas do Nariz de Cogumelo, os músicos e o Tico Bonito trabalham na rua, né? Especialmente. Então são práticas que fazem que o sentido de palhaço seja diferente. Então isso me ajudou a compreender que não existe só um sentido de palhaço. O sentido de palhaço, ele se dá, ele se constitui na relação. Então o sentido é sempre relação a, né? Então que relação é essa entre sujeitos, uma prática da palhaçaria, entre sujeitos que são os palhaços, sujeitos não palhaços que são seus públicos, e que fazem e constituem esse sentido de palhaço num dado momento, né? E aí, enfim, como esses sentidos de palhaço circulam no nosso país, né? Como é que eles vão parar, inclusive, nas ruas, como é que outros sujeitos, que nem necessariamente não estão na prática da palhaçaria, usam o Nariz Vermelho para protestar, por exemplo, né? Que é a minha ocupação hoje no doutorado. Opa. Que essa é a minha nova ocupação. Mas, tipo, para você ver que é um objeto físico, mas também é simbólico, muito potente de significação, né? Porque ele não só produz efeitos numa relação de uma cena de palhaço, mas ele produz efeitos fora do campo das artes, né? Mas, obviamente, o campo das artes, ele não está fora da sociedade, né? Então, por isso ele produz efeitos ali, mas também ele circula em outros campos que não são exatamente esse, né? Esses recortes aí. Então, de certo modo, assim, o palhaço não é tudo igual. Pronto. Essa é a minha conclusão. Palhaço não é tudo igual, o que vai depender é que relação é essa que é estabelecida entre palhaço e seus públicos. O sentido de palhaço se constitui na relação. E o Nariz Vermelho é essa máscara pequena que faz uma mediação, ou seja, funciona como uma mídia, pensando a mídia nesse sentido deslocado de mídia, que não é mais o dos veículos de comunicação, digamos, das revistas, jornais e portais, mas é um outro objeto que faz essa mediação, né, entre sujeitos, tanto palhaço quanto não palhaço.
Perfeito. Rômulo, agora, para a última parte é a sessão dica de leitura. Eu sempre peço para o entrevistado trazer duas leituras que ele achou assim, essenciais para a execução da pesquisa. E o que você pode trazer para a gente?
Perfeito. Uma delas é um livro maravilhoso, assim, é um livro que se chama Caçadores de Risos. Ele é do Demian Reis. Ele é um pesquisador da Bahia, enfim, esse foi o resultado do doutorado dele. É um livro que fala um pouco sobre o percurso da palhaçaria, tem uma parte histórica muito bacana. Fala-se neste livro de vários personagens que constituem a história da palhaçaria no Brasil, de outras personagens que são de outros países também, e que de algum modo ajudam a constituir os sentidos de palhaço com os quais a gente na nossa formação social aqui está lidando agora, né? Então é um livro que traz uma perspectiva histórica, mas também, mesmo que ele não seja da análise de discurso, tem muitas questões naquele livro que mostram essas diferenças de possibilidade de sentido de palhaço já no livro, assim, né? No decorrer da escrita dele e tal. Uma escrita muito gostosa de fazer, muito aberta também a outras possibilidades. Então o livro se chama Caçadores de Risos, é do Demian Reis, a editora é UFBA, a editora da Universidade Federal da Bahia. E é um livro que vale a pena divulgar, assim, porque dentro do campo até das pesquisas da palhaçaria, é um livro que não circula tanto, né? Uhum. Mas é um livro muito, muito bacana. Não que os outros autores não tenham produzido coisas muito bacanas também, inclusive o próprio Demian usou essa literatura para o trabalho dele. Mas é um trabalho muito, muito especial. Até a capa é muito bonita, e a capa, inclusive, mostra uma coisa que muito atravessa, agora pensando muito, atravessa o meu trabalho. Que é uma capa, enfim, você vai poder mostrar depois, é uma capa que a frente, na verdade a frente da capa é o público aqui, né? E tem um narizinho aparecendo, e quando você vira, na verdade todos esses do público estão com o nariz vermelho também. Olha. E o palhaço está do outro lado. Então, tipo, uhum. Que relação é essa em que todo mundo é palhaço, né? Também. Então isso é muito, muito bonito, né? Ver na plataforma do livro, né? Esse cuidado que ele teve. Enfim, esse é o livro do Demian. E também, aí agora falando um pouco sobre a teoria, né, da análise de discurso, tem um livro que é de uma autora da análise de discurso chamada Annie Orlandi, que é uma das grandes responsáveis pela divulgação da análise de discurso aqui no Brasil, que produziu muita literatura e muita produção científica a respeito da própria análise de discurso, né, que tem uma origem na França, essa análise de discurso que a gente pratica aqui, na Unicamp especialmente. Então ela pegou essa teoria e foi trabalhando muito em cima dela, fazendo a divulgação dessa teoria e produzindo muito em cima dela, né? Tem um livro que se chama Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos. Digamos que é um livro que todo mundo que começa alguma coisa na análise de discurso deste viés que a gente pratica aqui, faz, né, a entrada por esse livro. Que é um livro que trabalha muitos conceitos, as categorias da própria análise de discurso, né? E é um livro com uma escrita belíssima também, porque Annie Orlandi escreve de um jeito muito bonito. Então é um livro importante para a gente, porque é um livro de introdução, né? Embora ela mesma, até no prefácio, fale que ela tenta deslocar um pouquinho o sentido de introdução também, porque é meio que um livro que, digamos, seriam aulas, né, da própria disciplina. Então é um livro muito bacana para entender um pouco a análise de discurso. Essa análise de discurso que a gente pratica, já que há várias análises de discurso também.
Joia. Rômulo, muito obrigada pela sua presença, por ter compartilhado os resultados da sua pesquisa. E espero que a gente possa saber mais futuramente do doutorado também, né?
Sim. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Enfim, vocês podem ter acesso à dissertação também, né?
Sim, vou deixar o link para a pesquisa dele na descrição do vídeo.
Tem um trabalho também que a gente faz, eu e uma amiga minha, uma companheira, que é a Anaélia Forato. A gente faz um trabalho de divulgação cultural das artes e ciências e da palhaçaria num site, posso falar o nome?
Pode, pode.
www.oquintaldefulanoemelão.art.br. Lá nesse site vocês vão encontrar matérias, vão encontrar o resultado de uma caravana que a gente fez aqui pelo interior do estado de São Paulo, entrevistando artistas e ciências e palhaços também, conversando um pouco com eles e mostrando um pouco sobre esse trabalho, né? E aí vocês vão ver que também, se vocês fizerem essa comparação, vocês vão ver que eles também falam de sentidos de palhaço muito distintos, né? Porque eles também estão em universos distintos da palhaçaria ou das artes e ciências de modo geral. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho da Fulana e do Melão, como jornalistas também, pode entrar nesse site.
Maravilha! Bom, se você gostou do tema, deixa o seu joinha e se quiser mais informações, é só dar uma olhada aí na descrição do vídeo. Obrigada e até uma próxima!